Ele vê um filho da terra, como o Álvaro, candidato, primo dele, ele vai ficar neutro, eu acho. Na minha cabeça, no meu pensamento, eu acho que Vivaldo fica neutro. Pelo que eu conheço, Vivaldo.
Mas num eventual segundo turno, digamos, Álvaro e Alisson.
Ele fica com Álvaro. Eu não sei com o Cadu, que ele vai ficar calado, mas ninguém sabe como é que vai chegar. Se eu acho que vai chegar Álvaro e Cadu. Eu acho que Alto se perde, porque vem muita bomba ainda para cima de Alto, porque é como eu disse, eles não estão podendo, tem uns prefeitos aí que estão podendo ver uma sirena de ambulante, se dando para debaixo da cama com medo. Chegou o Ministério Público, não sei o quê, aí se dando para debaixo da cama. Tem muito prefeito aí assombrado com esse negócio dessa CIMED. Eu só parece que é um negócio de CIMED, eu não sei se é de CIMED ou de
EMED. O negócio tá complicado. Tem gente aí participando conosco?
Tem sim, o pessoal chegando aqui na 106, agradecer a audiência dos nossos amigos ouvintes. O Paulo Santos chegou aqui, tá nos ouvindo diretamente aqui da nossa grande Caicó. O Nilson Silva também tá conosco, o nosso amigo Vinte Moraes Neto, Vanderli Dutra tá chegando, muita gente nos acompanhando também no nosso YouTube, muita gente conectada tanto no YouTube quanto no nosso site da 106.
Beleza, 18:52, Júnior, tem alguma pergunta ou não? Hoje não.
Não, hoje é só aproveitar o ensejo, né? No âmbito federal, como é que você vê essa questão, o cenário político a nível federal nesse momento?
Rapaz, no federal do país, né?
Isso, nível nacional.
Rapaz, Flávio vinha muito embalado, bem. Agora, eu assisti uma entrevista de Valdemar da Costa Neto, até na Bandeirante, naquele negócio, ele dizendo que se abrir o Banco Master, não fica ninguém, não vai ter candidato a presidente. Ele disse que se abrir a caixa preta do Banco Master, não vai ficar ninguém, e eu tô vendo que vai acontecer isso. Eu não sei para quem vai sobrar, eu não sei, mas se disse que Bolsonaro disse que era para levar o nome de Flávio até o último momento, aí eu não entendo. Eu acho que ele houve um baque com esse negócio do Banco Master, né? Apesar de vai rolar muita água, tem muita coisa a rolar, né? Para presidente, vai passar muita coisa aqui. Ele vinha embalado, mas aí um negócio desse é mesmo que joga uma pedra na cabeça. Já fica sem domínio.
José Zeca, falando aqui ainda com relação à política local, à política aqui de Caicó, por exemplo, lhe surpreendeu Bibi ter ido para o PL?
Me surpreendeu porque, eu vou dizer porque Bibi foi. O prefeito Doutor Tadeu trancou ele com Fátima, trancou ele com Ezequiel e disse: se Fátima deixar Bibi lá, eu rompo. A mesma coisa ele disse a Ezequiel: se Bibi for, eu rompo. Deixou a janela fechar e depois ele foi quem rompeu com todo mundo. Então, Bibi tá do lado do PL, eu acho que foi por falta de opção do outro lado. Ele veio pro PL e tá certo. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo na campanha. Um amigo meu, eu não pensava nem ser candidato a vereador. Aí um amigo meu, ligado ao prefeito, pediu para me falar com o prefeito para ele arrumar um partido para me ser candidato. Cheguei lá, falei com ele, ele disse: tá tudo certo, tudo bacana. Quando foi no dia da convenção, eu ligava para ele, ele passava para Toninho o telefone. Disse: atenda aí, Toninho, me fazendo de macaco, de palhaço. Aí um cara lá dentro, que eu tenho informante, disse: Zeca, tava mangando de você. Quando você ligava, jogava o telefone pra Toninho, depois ligava, jogava pro prefeito. Eu fui lá pra perto da convenção, onde ele vinha descendo de casa. Eu disse: prefeito, eu não quero mais ser candidato. Ele disse: muito bem, isso é uma coisa que não dá certo, não. Aí eu fui, me filiei ao PL e fui candidato pelo PL. Aconteceu a mesma coisa agora com Bibi Costa. Bibi tá aqui, Bibi sempre foi de direita, de esquerda. Toda a vida com Vilma, com Fátima, sempre ele gosta muito de Fátima. Bibi foi, aí agora ele veio, mas também veio através de Rogério Marinho, que deu garantia da sua candidatura, senão ele não teve. Ele só veio porque Rogério bateu o martelo e disse: ninguém mexe com você. Aí ele veio, Bibi. Mas eu acho que essas coisas foi bom para Álvaro, porque para todos os efeitos, Bibi foi prefeito duas vezes de Caicó. E Bibi tem voto. Não pensa que ele não tem voto, não, que tem. E o voto dele vem para Álvaro. Eu já vi várias pessoas que é ligada à bebida e vai votar nele e vota em Álvaro. Eu já peguei também muitos eleitores do prefeito que votaram nele para prefeito. Ele disse: eu não deixo de votar num filho da terra para eu votar num cabo lá de Mossoró, não. Eu voto em Álvaro. Tadeu, me desculpe, mas nesse ano eu não acompanhei ele, não. Não foi um, nem dois, nem três, não. Foi vários que votaram nele para prefeito. Eleição de prefeito é uma coisa, e a eleição como agora de deputado, de coisa, ele vai ver como é. Ele vai passar na pele o que esses vereadores passaram. Ele com a estrutura, elegeu o que ele quis. É difícil. Só se ele tiver a mesma máquina que ele usou para ele. Mas eu tenho certeza que ele não usa nem para Nel, nem usa pra João, que ele não tem a coragem. Ele usa pra ele. Ele usa pra ele, pra fazer o eco dele e ganhar com 26 mil votos, como ele ganhou. Mas os outros, você vai ver a decepção.
A última pergunta, o tempo já está esgotando, era justamente essa questão aí. Dos últimos 4 prefeitos de Caicó, Álvaro tem um apoio de 3, né? Roberto, Bibi e Batata.
Batata.
Só não tá com o atual prefeito, mas dos últimos 4, Álvaro tem o apoio de 3. Isso condiciona, por exemplo, a uma votação histórica de Álvaro aqui na cidade de Caicó, além do fato, é claro, dele ser filho da terra.
Rapaz, Álvaro, eu vou dizer uma coisa, Álvaro vai ter muito voto em Caicó quando começar a campanha, porque eu acho o povo do Siridó e de Caicó muito barrista de votar num filho da terra. Eu vi vários candidatos como, se são bandidos, deputado federal, ter 12 mil votos em Caicó. Não, aí você quer comparar Sissão, que é um saudoso Sissão, que era um cara, teve 12 mil votos. Aí Álvaro Dias tem serviço prestado, muita Caicó, salvou muita vida, que eu sei da história de Álvaro todinha, e sei o que já Álvaro fez pro Caicó e pelo Siridó. Então, um cara que vem com histórico na política bonito, que eu acho que o de Álvaro saiu daqui, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi presidente da Assembleia, chegou à prefeitura de Natal, foi bem avaliado, saiu da prefeitura como um mito e agora vai pro governo. Eu tenho certeza que Álvaro é governador do estado. Certeza absoluta.
Beleza, olha, são 18 horas e 58 minutos. Tem mais gente aí, já não tem sido conosco?
Tem sim, acho que a gente dá para encaminhar aqui uma última pergunta. O nosso amigo ouvinte é o Olírio Maris, ele diz: boa noite, Roberto, Jonathan, perguntem ao Zeca se o efeito Flávio Bolsonaro vai refletir nos estados. Ele está perguntando se o capital político de Flávio Bolsonaro deve impactar nos estados aí nesse pleito de 2026.
De jeito nenhum, não vai repercutir, não, porque aqui é o seguinte: os estados é dividido em votação, vou dizer como assim. A direita tem 30%, a esquerda tem 30% e o centrão tem 40%. Certo? Então eu acho que isso não vai refletir na candidatura a governo, não, porque vai muito pelo trabalho, pela quantidade de prefeito que está apoiando o Álvaro, que é grande, 100 prefeitos, e talvez tenha aumentado até com esse de Ouro Branco, que eu acho que esse de Ouro Branco vai votar em Álvaro. Pelo que eu já vi, o ex e ele estão tudo isso certo para votar. Eu vi até o ex-prefeito Mossoró comemorando a vitória eu vi no Instagram dele, ele comemorando a vitória de Amaury. Ele não sabe nem onde é Ouro Branco. Ele não sabe onde fica Ouro Branco para comemorar a vitória. Quem teve lá na campanha todinha foi o deputado Adjuto, que deu força, que Adjuto tem os avós, os avós são de lá. Não soltou a mão de Amaurildo, foi quem ajudou muito na campanha, uma campanha muito acirrada contra o governo do estado e a presidência da Assembleia, meu amigo. Foi contra o governo do estado, a presidência da Assembleia, e eles ganharam por 17 votos, que eu achava que era, eles iam perder a eleição, mas ganharam. Foi uma vitória muito grande pela estrutura que estava em cima contra Amaurildo.
Ok, olha, são 19 horas pontualmente na capital do Siridó. Nós chegamos ao final de mais uma edição do programa 6 em ponto, prometendo voltar amanhã a partir das 18 horas. A todos uma boa noite, fiquem com Deus, voltamos amanhã. Valeu, Jonathan.
Valeu, Roberto, uma boa noite a todo mundo, até lá.
Valeu, Zé.
Boa noite, Roberto, boa noite, Jonathan, e obrigado aqui pelo espaço no programa de vocês. Tem uma audiência grande na cidade de Caicó, e a todos os ouvintes, uma boa noite.
106 FM. 6 em ponto. Você está na Rádio Solidariedade FM, 106,3 MHz.
106,3 MHz.
Caicó, Rio Grande do Norte.
Concluírem a formação.
Em menos de 24 horas, Move Táxi e aplicativos já tem mais de 160 mil motoristas inscritos.
O programa oferece 30 bilhões de reais em créditos para o financiamento de carros zeros com juros mais baixos. Nasibron.
As condições de financiamento para homens e mulheres são diferenciadas. Pelo programa, as mulheres podem dispor ainda de 15 mil reais para comprar equipamentos de segurança.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
100 dias de trabalho intenso dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para combater a violência contra a mulher.
Hoje, todas essas esferas se reuniram novamente no Palácio do Planalto para fazer um balanço do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio.
E o presidente Lula anunciou novas medidas que incluem a proteção das mulheres no ambiente digital.
Mais proteção à mulher no ambiente digital. O presidente Lula determinou que as plataformas digitais retirem conteúdos íntimos divulgados sem consentimento. E a partir de agora, plataformas digitais serão responsabilizadas, por exemplo, por publicar fraudes, tentativas de golpes e violência contra mulheres e meninas. A medida regulamenta o marco civil na internet. Os anúncios foram feitos no dia em que marca os 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, firmado entre os três poderes, executivo, judiciário e legislativo. O presidente Lula destacou os avanços que o governo tem feito para combater agressões domésticas e o feminicídio e convocou toda a sociedade para aderir à luta.
Todo mundo tem que se sentir agredido quando uma mulher é agredida. Todo mundo tem que se sentir violentado quando uma menina de 12 anos é violentada. Todo mundo precisa trazer para si a responsabilidade de que a luta não é dos outros, a luta não é dela, a luta não é feminina, a luta é de ser humano.
Durante o evento, também foram sancionados projetos de lei que criam um cadastro nacional de agressores, ampliam as determinações para afastamento imediato do agressor do convívio com a vítima, endurecem medidas contra criminosos que continuam ameaçando mulheres, mesmo após a prisão, e reduzem burocracias para acelerar a efetivação de medidas protetivas. A primeira-dama, Janja da Silva, destacou a importância do trabalho conjunto que o Pacto Brasil contra o Feminicídio desenvolveu.
Proteger a vida das mulheres não é pauta de um ou de outro grupo, de um único governo e de uma só instituição. É uma missão coletiva. Quando convocamos todos por todas, buscamos unir as múltiplas vozes que ecoam pela proteção da vida das mulheres.
Nesses 100 dias, o governo do Brasil promoveu um mutirão nacional que resultou em mais de 6.300 prisões de agressores, com 30 mil medidas protetivas acompanhadas e mais de 38 mil vítimas atendidas. Já as Casas da Mulher Brasileira realizaram 148 mil atendimentos neste ano e chegaram a 12 unidades em funcionamento no país. Além disso, mais de 6.500 agressores passaram a utilizar dispositivos de rastreamento e o Ligue 180 ampliou atendimento para 24 horas por dia, por telefone, WhatsApp, e-mail e videochamadas em Libras. No primeiro trimestre de 2026, foram registrados 301 mil atendimentos. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente segue falando desse assunto porque nós temos conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil a secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, Estela Bezerra.
Ela vai nos falar um pouco mais sobre as medidas assinadas hoje pelo presidente Lula na proteção dos direitos das mulheres. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
Secretária, vamos começar falando dessa regulamentação do Marco Civil da Internet para ampliar a proteção das mulheres no ambiente digital. Um decreto assinado hoje pelo presidente determina que as plataformas retirem conteúdos íntimos de mulheres vazados sem o consentimento. consentimento delas. Quais são os termos dessa determinação e como é que vai funcionar para que as mulheres consigam essa retirada rápido, urgente?
Olha, o decreto ele de imediato obriga as plataformas digitais a se corresponsabilizarem por esses conteúdos, fazendo com que as plataformas criem canais específicos de denúncia, retirem os conteúdos ofensivos até 2 horas, promovam e mantenham as provas e ainda divulguem o canal do 180 para que as mulheres possam ter acesso a outras informações. É o compartilhamento da responsabilidade dos conteúdos veiculados com as plataformas digitais.
E aí a expectativa, então, é que com essa responsabilização das plataformas que a senhora mencionou, elas se tornem mais proativas nesse processo, ou seja, elas próprias já façam esse monitoramento, já façam essa retirada e isso resulte em mais agilidade?
É, a proposta é essa, que tenha proatividade, corresponsabilidade. É, se os meios de comunicação, que são concessões públicas, são corresponsáveis pelos conteúdos que veiculam, as plataformas digitais também o são. Eles têm tecnologias e filtram para aquilo que é necessário. Então, terá que ser também usar a tecnologia para a proteção das meninas e das mulheres. Isso também se estende às inteligências artificiais, que, por exemplo, retiram as roupas das pessoas, das mulheres e meninas, e que oferecem imagens falsas produzidas sinteticamente. Isso também será vedado pelo decreto.
Ah, isso é um ponto que eu acho interessante a gente abordar. Elas também, então, vão ter que se responsabilizar quando há esse uso de inteligência artificial para simular uma nudez, por exemplo, que nunca foi feita, inclusive.
Exatamente. Hoje você tem plataformas que ofertam isso, retirar a roupa das pessoas. Isso é uma questão ética. Então, nós colocamos também no decreto que a inteligência artificial, ela é vedada a esse uso e a plataforma é responsável pela veiculação dessas imagens falsas.
E os criminosos que fazem, que publicam esse tipo de coisa, também serão mais facilmente identificados, porque as plataformas terão que guardar e fornecer, né, quando solicitadas, informações sobre a origem dessas publicações, né?
Sim, a tecnologia é capaz de rastrear absolutamente tudo, de onde é postado, como é reproduzido. Essas 2 horas, inclusive, elas são muito poucas. Em 2 horas você pode ter uma difusão, uma disseminação de informação muito grande. Portanto, ele vai ser obrigado a vedar essa difusão e também apagar esses conteúdos. Eles vão ter que investir em tecnologias para isso, porque ele já investe isso em termos de mercado. Então, vai ter que investir também para a proteção das mulheres.
Agora, secretária, também foi sancionada hoje a lei que cria o Cadastro Nacional de Agressores. Esse cadastro, ele poderá ser acessado pelas mulheres, ele vai ser uma consulta pública ou ele vai ser de uso exclusivo de autoridades, por exemplo, para a polícia fazer investigações?
Isso ainda não está resolvido, isso vai ser regulamentado, né? Essa é uma lei que foi sancionada hoje, ela vai precisar de regulamentação e é necessário que a gente tenha muito zelo, muito cuidado com os conteúdos que vão ser utilizados. O que a gente tem compreensão é que esse cadastro vai reunir estupradores, feminicidas, agressores, tanto físicos como psicológicos, e esse cadastro de imediato será utilizado para investigação, mas há possibilidade de uso específico para usuários também. Isso ainda vai ter uma discussão na regulamentação da lei.
Outra preocupação, secretária, é com a proteção das mulheres vítimas de violência que denunciam seus agressores. Hoje também foram oficializadas medidas para oferecer mais segurança a essas mulheres. Que medidas foram essas?
Existem 2 situações muito preocupantes. Uma é aquela em que o agressor continua insistindo em ameaçar as mulheres. Acho que vocês acompanharam. Agressores que são presos e dizem vou matar, e dentro do presídio continuam a agir para que essas mulheres tem uma vida atormentada e às vezes sejam vítimas de feminicídio. Então é um endurecimento das leis dirigida aos agressores que persistem em fazer ameaça, e a outra é o afastamento imediato do agressor do lar. Muitas vezes as mulheres ficam submetidas a voltarem para a residência. Existe 65% das mulheres, elas não têm só dependência emocional, têm dependência financeira, ou total ou parcial. E nesse sentido é preciso afastar o agressor do lar. Então, aumentaram as condições de afastar de imediato o agressor do lar.
Bom, para concluir, a gente não pode deixar de mencionar, né, secretária, que a gente está completando aí 100 dias do pacto entre os três poderes para esse combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. Queria que a senhora dissesse para a gente o que se pode destacar de avanços nesse período.
Olha, a gente avançou muito na ideia de responsabilização do agressor, de não naturalização da violência, porque quando a sociedade diz que um agressor fica solto ou não é punido, a gente está dizendo que ele está agindo comumente. Né? Mas existe um grande destaque, né? É a articulação dos três poderes, onde o executivo, o legislativo e o sistema de justiça estão agindo coordenadamente, e ainda um desafio muito grande para a sociedade brasileira, que é a gente trabalhar com prevenção. Quando a gente falou em ambiente digital, a gente não está falando só de conteúdos criminosos, a gente está falando de conteúdo de ódio, de ideia de civilidade que está indo aí nessas rede pills ou pílulas vermelhas, né? Que são inclusive com atores que são capazes de ir para a mídia para dizer mentiras, criando situações e factoides que dá a entender que as mulheres são agressoras. Então, nós vivemos um momento em que a prevenção, a ação nas escolas, nos meios de comunicação, nas instituições religiosas, precisam disputar um modelo de civilidade. E eu acho que o presidente Lula fez um movimento muito importante. Quando ele chama os homens para o centro do debate, ele desloca a questão. Então, tem dois deslocamentos. Os homens estão no centro do debate. Se são agressores, podem ajudar a resolver o problema. O outro é que a vergonha não pode ser da vítima. Então, nós estamos nessa construção de uma sociedade que tem um modelo civilizatório onde as mulheres precisam ser respeitadas e não executadas pelos seus parceiros íntimos. Porque a diferença da violência contra os homens e da violência contra as mulheres é justamente que o seu agressor faz parte da sua relação de intimidade familiar. Isso é insustentável.
Muito bem, nós conversamos com Estela Bezerra, secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciana.
As empresas de tecnologia Google, Meta, TikTok, Kuai e Microsoft foram notificadas pela Advocacia Geral da União, que solicitou a colaboração no combate e na prevenção de fraudes digitais relacionadas ao programa Novo Desenrola Brasil.
A iniciativa tem como objetivo apoiar famílias brasileiras na renegociação de dívidas.
Na notificação encaminhada às empresas, a instituição destacou que os golpes digitais, além de explorarem a vulnerabilidade dos beneficiários, fragilizam a confiança em políticas públicas legítimas e representam um dano à credibilidade das ações estatais.
Motoristas por aplicativo e taxistas já começaram a se inscrever no Move Táxi Aplicativos para o financiamento de veículos novos.
O governo do Brasil acredita que o programa tem potencial para comercializar até 300 mil veículos em todo o país.
E o programa traz vantagens para as mulheres, como taxas de juros mais baixas e recursos para a compra de equipamentos de segurança.
Em menos de 24 horas, 164 mil motoristas se inscreveram para participar do programa Move Táxi Aplicativos. Podem participar motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, com ao menos 100 corridas na mesma plataforma e taxistas registrados e em atividade. As condições valem para carros novos de até R$150 mil, de montadoras habilitadas no programa Mover. O taxista Francisco Neto, de Brasília, acredita que assim todos saem ganhando.
Parece que é um projeto bom, né?
Todo mundo ganha, né? Porque se a frota está renovada, é tendência que melhore para todo mundo.
Para fazer a inscrição no programa, basta acessar gov.br/movebrasil. Como conta o Wallace Moreira Lima, secretário nacional de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.
A partir desse link que o trabalhador se cadastra, ele já vai ter a informação em 5 dias se ele estar apto ao programa. E aí ele já vai saber que ele pode se beneficiar desse programa.
E as condições de financiamento para homens e mulheres são diferenciadas, como explica o secretário Wallace Moreira Lima.
Para as mulheres, terá uma taxa de juros menor, a carência para o homem e para a mulher são de 6 meses. Para o homem, o financiamento em até 60 vezes, mas para as mulheres em até 72 vezes.
Pelo programa, as mulheres podem dispor ainda de R$15 mil para comprar equipamentos de segurança. Para a motorista por aplicativo, Karine Trindade, uma oportunidade para as mulheres.
Para nós é uma grande vitória, e para as mulheres, que vai ter os juros mais reduzidos também, e esse financiamento mais facilitado para todos os trabalhadores de aplicativo.
O total de crédito disponível para o programa é de 30 bilhões de reais por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Os financiamentos devem ser efetivados a partir do dia 19 de junho. De acordo com o Ministério da Fazenda, esse prazo é necessário para definição de detalhes e informações aos bancos comerciais sobre o programa. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Luciana Colares de Holanda.
Hoje, no programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, Volney Queiroz, da Previdência Social, afirmou que o governo trabalha para reduzir a fila do INSS.
Entre as ações para reduzir as filas estão a realização de mutirões e a contratação de novos peritos.
Segundo o ministro, a fila de solicitações do INSS caiu mais de 500 mil nos últimos 2 meses e agora está no menor patamar em 16 meses.
O nosso desafio, a nossa tarefa é deixar essa fila abaixo de 1.300.000, ou seja, 1.300.000 é só o fluxo do mês, não tem ninguém esperando, e abaixo dos 45 dias. E nós estamos indo bem nessas duas categorias, digamos. Estamos avançando bem. Estou querendo zerar essa fila até o final desse ano.
A equipe de meio ambiente do governo do Brasil fez um alerta para os impactos de 5 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que, segundo o Ministério, se forem aprovados, vão trazer grandes prejuízos ao ecossistema no país.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os textos podem permitir, por exemplo, que uma espécie em extinção não faça parte da lista nacional oficial, se houver interesse econômico, reduz áreas protegidas e restringe punições de crimes ambientais.
Entre os pontos criticados está a proibição do uso de imagens de satélite para embargos remotos em áreas desmatadas. Segundo o presidente substituto do IBAMA, Jair Smith, grande parte das fiscalizações contra o desmatamento depende dessa tecnologia.
Hoje eu diria que 2/3 de todas as autuações que o IBAMA realiza, voltada à fiscalização da flora, combate ao desmatamento, né? Não só na Amazônia, nós temos um olhar específico para a Amazônia, mas também nós temos desmatamento nos outros biomas, né? Alguns muito sensíveis, que também são afetados por vários desses projetos de lei antiambientais.
O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, informou que vai continuar atuando junto a deputados e senadores para discutir os projetos.
Continuamos atuando na Câmara, lá, debatendo, buscando entendimento, mas está muito difícil, como vocês têm visto. Vamos atuar no Senado e vamos atuar após, caso isso tramite seja aprovado no Senado, vamos também trabalhar em relação a apresentar ao Presidente da República esses fatos para que o presidente possa analisar os encaminhamentos que deverá propor.
O Brasil ganha reforço de quase 500 mil professores considerados qualificados para o ensino.
É o que apontam os resultados da prova nacional docente realizada pela primeira vez no ano passado.
A avaliação integra o exame teórico do ENAD das licenciaturas, que avalia a formação inicial de professores.
O Ministério da Educação divulgou os dados hoje e anunciou mudanças nos cursos de licenciatura com base nas novas regras da educação à distância.
A primeira edição da prova nacional docente teve quase 1.100.000 inscritos. Criada dentro do programa Mais Professores para o Brasil, a prova nacional docente não é obrigatória, mas pode ser usada por estados e municípios em concursos públicos e processos seletivos para professores. Ao todo, 1.530 redes de ensino aderiram à prova. Do total de participantes, 65% foram considerados proficientes. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou que a prova pode ajudar as redes públicas a melhorar a seleção de professores.
Temos quase 500.000 de professores proficientes e que estão à disposição das redes municipais e estaduais, e agora elas têm à disposição um instrumento poderoso que vai poder selecionar da melhor maneira possível.
Além da prova nacional docente, o Ministério da Educação divulgou os resultados do ENAD das licenciaturas 2025, que avalia a qualidade da formação inicial de professores. Entre os concluintes de cursos presenciais, 73% foram considerados proficientes. Na educação à distância, o percentual foi de 47%. Também houve diferença por tipo de instituição. Nas universidades públicas federais, a proficiência foi de aproximadamente 76%. Nas públicas estaduais, de 73%. Nas instituições privadas, o índice ficou em 46%. Segundo o MEC, 56% dos cursos avaliados ficaram com conceitos 3, 4 ou 5 no ENADE. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou o ineditismo dos dados e os desafios para a formação de professores no país.
Pela primeira vez temos resultados dessa magnitude. Com esse detalhamento, a gente vai instituir novas políticas e novas ações para que a gente possa melhorar em todas as áreas a formação de professores no Brasil.
Com base nos resultados e nas novas regras para a educação à distância, o MEC informou que todos os cursos de licenciatura EAD não podem abrir novas matrículas e serão encerrados quando as turmas atuais concluírem a formação. Os cursos presenciais também terão que se adequar. Até maio de 2027, deverão reduzir a carga horária à distância de 40 para 30%. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A próxima edição da Prova Nacional Docente já tem data marcada. Será no dia 20 de setembro.
Nesta edição, o exame vai avaliar 21 licenciaturas e os resultados serão divulgados em dezembro.
Mais rapidez e segurança na hora de fazer check-in em hotéis e pousadas pelo país. Já está valendo a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes.
A medida do governo do Brasil busca reduzir a burocracia, dar mais conforto aos viajantes e garantir segurança à rede hoteleira.
A ficha é obrigatória, 100% digital e conectada ao sistema gov.br.
O que antes era feito no papel, agora em formato 100% digital. A Ficha Nacional de Registro de Hóspedes agiliza a identificação dos turistas, evitando filas e reduzindo custos. A iniciativa preza pelo respeito à privacidade e cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados. É o que garante o gerente-geral, Jean Nogueira.
É um sistema 100% seguro, né? Na verdade, a gente melhora o processo para evitar fraudes, né? A ficha digital, ela é conectada direto com gov.br, então você acaba tendo um controle melhor, é uma segurança a mais para o hóspede e uma segurança a mais para
o
hotel.
O novo sistema passou a ser obrigatório desde 20 de abril. Ele parece com os check-ins de aeroportos. O registro digital pode ser realizado previamente ou na hora da hospedagem. Para a hóspede paulista Tayane Garcia, o check-in digital poupa tempo para quem tem pressa.
Tudo que dê para facilitar o teu dia a dia é sempre bem-vindo.
A plataforma não coleta dados sobre despesas do cliente e nem monitora pessoas. Serve apenas para registrar informações sobre o turismo e também apoiar a segurança pública. Um ganho para hóspedes e para a rede hoteleira, como defende Jean Nogueira.
Os dados que o cliente preenchia na ficha antiga, a gente tinha que mensalmente enviar para os órgãos competentes. Isso hoje é feito automaticamente.
No caso de turistas estrangeiros, a ficha disponibiliza módulos específicos em inglês e espanhol. O sistema é intuitivo e respeita os padrões globais de hospitalidade. Reportagem Cleide Lopes.
Essas foram as notícias do governo do Brasil.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O novo ministro do Tribunal de Contas da União, Odair Cunha, tomou posse do cargo nesta quarta-feira, dia 20 de maio. A cerimônia foi realizada na sede do TCU, em Brasília, e teve a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e diversas outras autoridades. Durante seu discurso, Odair Cunha relembrou sua trajetória e destacou que chega à Corte de Contas devido à sua história pública.
Hoje estou aqui porque fui escolhido pelo Congresso Nacional, por homens e mulheres eleitos pelo povo brasileiro. Recebo essa escolha, não apenas como uma honra pessoal, mas também como um reconhecimento de que a experiência pública, a escuta e o diálogo podem contribuir para a missão dessa instituição.
O ministro ocupa a vaga deixada por Haroldo Cedrás, que se aposentou em fevereiro. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF e do CNJ anuncia avanços na concessão de medidas protetivas para mulheres.
STJ identifica habeas corpus com erros gerados por inteligência artificial e comunica caso à OAB.
Presidente do TSE destaca a atuação da Justiça Eleitoral no combate à fraude e à cota de gênero.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Mais de 50% das medidas protetivas de urgência são concedidas no mesmo dia em que são requeridas e cerca de 90% são analisadas em até 48 horas.
O dado foi apresentado hoje durante cerimônia no Palácio do Planalto, que marcou os 100 dias do Pacto Brasil de Enfrentamento do Feminicídio entre os três poderes. Pablo Lemos.
O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, afirmou que os resultados iniciais demonstraram avanço na resposta institucional aos casos de violência doméstica e feminicídio.
Quando os três poderes caminham juntos, o Estado brasileiro é capaz de proteger quem mais precisa e é capaz de fomentar uma mudança cultural.
Fachin também destacou a implementação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, documento eletrônico que permite a tramitação digital dos pedidos de medidas protetivas.
Ministro do STJ identifica habeas corpus com erros criados por IA e determina a comunicação à OAB.
A defesa pedia a soltura de um preso preventivamente por tráfico de drogas em Minas Gerais. Fátima Uchoa.
O ministro Rogério Schietti Cruz apontou que no pedido havia citações fabricadas em série, fenômeno conhecido como alucinação de inteligência artificial, quando a ferramenta cria informações falsas com aparência de verdadeiras. O advogado admitiu o uso eventual da tecnologia, mas afirmou ter feito revisão técnica e jurídica do conteúdo. No entanto, para o relator, os elementos contradizem essa afirmação. Assim, Schietti determinou o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para a Ciência dos Fatos e eventual adoção de medidas cabíveis. Mesmo com as falhas identificadas no habeas corpus, o ministro concluiu que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada e negou a liminar.
Presidente do TSE destaca a atuação da Justiça Eleitoral no combate da fraude à cota de gênero.
Ministro Nunes Marques ressaltou novo pleito em Melgaço, no Pará. Fábio Ruas.
Melgaço elegeu 3 mulheres em eleições suplementares para ocupar cadeiras na Câmara Municipal. De acordo com Nunes Marques, a nova eleição teve como destaques a agilidade e a eficiência da apuração em um município marcado por extensas áreas ribeirinhas. O presidente do TSE reafirmou o compromisso da Justiça Eleitoral com a inclusão política das mulheres e de outros grupos da sociedade, o que, segundo ele, é uma verdadeira exigência democrática.
A Justiça do Trabalho segue em ação na Ilha do Marajó.
Durante a itinerância, juízes estão dando solução a várias pendências judiciais. Luma Soares.
Em Melgaço, a Justiça Trabalhista reforça o combate ao trabalho escravo contemporâneo e infantil, além de garantir um protocolo para julgamentos com perspectiva inclusiva. Um outro eixo de apoio aos moradores houve doação de computadores e cursos de inclusão no mercado de trabalho. O mutirão do Justiça Itinerante vai até sexta-feira, dia 22.
MPF pede a suspensão imediata de leilões de energia elétrica que podem encarecer a conta de luz em pelo menos 500 bilhões de reais pelos próximos 15 anos.
Caso os órgãos não atendem a recomendação no prazo de 48 horas, o MPF poderá adotar medidas judiciais. Tatiana Castro.
A investigação do MPF aponta que os preços teto dos leilões, isso é, o valor máximo que o governo aceitaria pagar pela energia, sofreram um aumento repentino entre 73 e 100%. Além da suspensão imediata do leilão, o MPF também pede que os órgãos refaçam os cálculos com base em premissas neutras e independentes. Caso os órgãos não acatem a recomendação no prazo de 48 horas, o MPF poderá adotar as medidas judiciais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova novo piso para médicos e cirurgiões dentistas. Texto segue para a Câmara.
Governo e Senado negociam MP para criar crédito especial a produtores afetados por desastres climáticos.
Plenário conclui votação de indicações para embaixadas, CVM e Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça.
Boa noite.
Boa noite.
Médicos e cirurgiões dentistas poderão passar a ter um piso salarial nacional definido em lei. Uma proposta aprovada na Comissão de Assuntos Sociais fixa o valor inicial de R$13.662, com previsão de reajuste anual.
A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Patrícia Oliveira.
Médicos e cirurgiões dentistas passam a receber um piso salarial de R$13.662 para uma jornada semanal de 20 horas. O reajuste de salário foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta da senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, atualiza regras da legislação de 1961 sobre a remuneração dessas categorias. O senador Fernando Dueira, do PSD de Pernambuco, também determinou reajuste anual pelo IPCA, adicional de 50% para trabalho noturno e horas extras, além de intervalo de descanso de 10 minutos a cada uma hora e meia trabalhada. Dueira destacou que o congelamento do piso desde 2022 contribuiu para a precarização das relações de trabalho na área da saúde, além da dificuldade de profissionais permanentes em municípios pequenos e regiões remotas.
Ao fixar piso concreto com correção anual, contribui para reverter essa tendência, para que as políticas de interiorização de profissionais produzam efeitos duradouros, em vez de depender exclusivamente de programas emergenciais e transitórios.
A proposta prevê ainda que o aumento das despesas de estados e municípios seja custeado por transferências do Fundo Nacional de Saúde. Se não houver pedido para votação no plenário, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
E seguiu para o plenário do Senado a ampliação de direitos para agentes de vigilância sanitária e agentes indígenas de saúde e saneamento. A proposta equipara benefícios já garantidos a outras categorias do SUS e reconhece o papel desses profissionais na prevenção de doenças e no atendimento a comunidades vulneráveis, muitas vezes em áreas remotas.
E uma sugestão legislativa transformada em projeto de lei pela Comissão de Direitos Humanos poderá reajustar em até 100% as bolsas do programa Mais Médicos. As informações com Rodrigo Rezende.
As bolsas pagas no programa Mais Médicos podem ter um reajuste de até 100%. Uma sugestão legislativa com esse tema, apresentada por meio do programa E-Cidadania, foi acatada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e passará a ser analisada no Senado como projeto de lei. O relator, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, ressaltou que os reajustes das bolsas desde a criação do programa não acompanharam a inflação.
Efetivamente, quando da criação do programa, em 2013, as bolsas pagas eram formação de R$10.000 supervisão de R$4.000 e a tutoria de R$5.000. 13 anos depois, enquanto a bolsa formação é de R$14.161,63, as outras duas sequer tiveram os seus valores atualizados.
O projeto de lei que será discutido reajusta as bolsas para os seguintes valores: formação R$20.000, supervisão R$8.000 e tutoria R$10.000. A partir da publicação da possível lei, os reajustes seriam anuais baseados no IPCA.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou uma sessão conjunta do Congresso Nacional para analisar vetos à lei de diretrizes orçamentárias que impedem municípios inadimplentes com até 65 mil habitantes de celebrar convênios e receber recursos federais.
Segundo Alcolumbre, a votação poderá permitir o acesso de mais de 3 mil municípios a recursos federais. Ele afirmou ainda que a pauta foi definida após pedido apresentado durante a Marcha dos Prefeitos, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, realizada nesta semana em Brasília. A sessão do Congresso está agendada para esta quinta-feira.
Nós fizemos um compromisso, o Senado e a Câmara dos Deputados, para convocarmos uma sessão no dia de amanhã com apenas 4 dispositivos da LDO que tratam da derrubada dos vetos que viabilizam mais de 3.100 municípios brasileiros acessarem os recursos com convênios federais do Brasil.
E o Senado aprovou nesta terça-feira a indicação de 7 diplomatas para chefiar embaixadas e representações do Brasil no exterior. Entre os nomes aprovados estão os novos embaixadores do Brasil no Japão, Vietnã, Omã, Albânia, Belize e Bahamas, além do representante permanente do país na Organização das Nações Unidas, Ricardo de Souza Monteiro.
O plenário também aprovou indicações para a Comissão de Valores Mobiliários e para a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Otto Eduardo Fonseca Lobo foi aprovado para a presidência da CVM. Os indicados agora poderão ser nomeados pela presidência da República.
E a Comissão de Assuntos Econômicos adiou a votação do projeto que cria uma linha especial de crédito para produtores rurais afetados por eventos climáticos e crises internacionais. Relator da proposta, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, retirou o texto da pauta após pedido do Ministério da Fazenda para novas negociações.
A proposta prevê o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar agricultores prejudicados por secas, enchentes e impactos econômicos de conflitos geopolíticos. O texto também estabelece juros diferenciados, prazo de pagamento de até 10 anos com 3 de carência, além de regras para atender produtores, cooperativas e associações em situação de calamidade ou com perdas na produção. Após reunião com a equipe econômica na tarde de hoje, Renan Calheiros afirmou que houve avanços nas negociações e sinalização de apoio do governo à medida.
Tá tudo caminhando bem no sentido de se publicar uma medida provisória com critérios de enquadramento, de juros, de carência e de prazo de 10 anos para pagar. O ministro da Fazenda está fazendo da sua parte tudo, absolutamente tudo, para que essa negociação seja concluída na próxima segunda-feira.
Enchentes, secas e ondas de calor cada vez mais intensas estarão no centro de um debate no Senado sobre mudanças climáticas. A discussão vai tratar dos impactos de fenômenos como o El Niño e das formas de prevenir e responder a desastres naturais.
Para o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, o objetivo é trabalhar para reduzir perdas humanas, sociais e econômicas causadas por eventos climáticos extremos. A sessão está marcada para o próximo dia 28 de maio.
Reduzir danos significa salvar vidas em primeiro lugar e reduzir o impacto na economia, na sociedade brasileira, especialmente dos estados que venham a ser os alvos maiores desta possível calamidade climática, ou pelo menos desse transtorno climático, a nos prevenirmos.
Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, criticou a proposta que permite o parcelamento de dívidas de partidos políticos. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e deve ser analisado pelo Senado. Senado.
O parlamentar defendeu que o Congresso Nacional priorize medidas para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Segundo Cleitinho, o alto custo de vida tem dificultado o acesso da população a itens básicos. Ele também cobrou mais debates sobre a escala de trabalho 6x1.
Vim falar que não pode discutir essa questão do fim da escala 6x1. Pois tem que discutir sim. Traga compensação, coloque na balança aqui, ó, equilibra a balança, tanto pro empresário quanto pro trabalhador.
Portal E-Cidadania. Apresente sua ideia legislativa, participe de audiências públicas e sabatinas ou opine sobre uma proposta em debate no Senado. Acesse senado.leg.br/e-cidadania.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova mudanças nas regras de prestação de contas de partidos.
Plenário aumenta a pena para crime virtual contra crianças e adolescentes.
Deputados defendem a descentralização de recursos para os municípios.
Boa noite. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, aproveita a marcha dos prefeitos em Brasília para defender a ampliação dos recursos destinados aos municípios. Ele assinala que é nas cidades que a população busca atendimento de saúde, educação e assistência social.
Gilson Daniel avalia que a Câmara precisa debater o financiamento municipal para desconcentrar verbas públicas da União e dos estados. O congressista reforça a importância das emendas parlamentares como instrumento de apoio aos mais de 70 municípios capixabas.
Gabriel Nunes, do PSD, defende solução definitiva para as dívidas dos municípios com o INSS, principalmente nas pequenas e médias cidades. O parlamentar aponta que na Bahia, prefeituras enfrentam dificuldades para pagar suas obrigações sem comprometer os serviços oferecidos à população.
Gabriel Nunes pede que o Congresso enfrente a pauta diante do peso da alíquota previdenciária nos cofres das prefeituras. Ele propõe o retorno do índice de contribuição a 8%, com o objetivo de aliviar os gastos das pequenas e médias cidades baianas.
Daniel Tzerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, comemora a garantia da Agência Nacional de Transportes Terrestres de que este ano não haverá cobrança de pedágios nas BRs 116 e 392. O deputado afirma que o fim do antigo contrato de concessão interrompe um ciclo de tarifas elevadas.
Daniel Tzerciak considera que a pausa nas cobranças é necessária para estimular o desenvolvimento econômico, atrair investimentos e gerar empregos nos mais de 100 municípios da mesorregião da metade sul gaúcha.
Marcelo Nilo, do Republicanos, critica a gestão do governo da Bahia, afirmando que áreas como saúde, segurança pública, educação e geração de empregos enfrentam dificuldades. O parlamentar também questiona gastos com eventos institucionais diante de demandas sociais da população.
Marcelo Nilo relembra o rompimento político com o PT após décadas de aliança e faz críticas ao governo federal. Na visão do deputado, a insatisfação popular com as atuais gestões petistas na Bahia e no país.
Trabalho.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, reforça seu apoio à PEC do fim da escala 6x1. A deputada argumenta que a redução da carga horária melhora a produtividade por diminuir o esgotamento físico e mental que afeta os trabalhadores no país.
Benedita da Silva afirma que a mudança para o modelo 5x2 viabiliza períodos adequados para o descanso e para a convivência familiar. Ela critica o posicionamento contrário à PEC e classifica a jornada 6x1 como exaustiva para a classe trabalhadora.
João Daniel, do PT de Sergipe, defende o fim da escala 6x1 e afirma que a redução da jornada vai garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores, com mais tempo para descanso, convivência familiar e cuidados com a saúde.
João Daniel também enaltece mobilizações sociais e sindicais em defesa da proposta e sustenta que a mudança pode fortalecer a economia e ampliar a valorização da classe trabalhadora no país.
Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande Grande do Sul defende a adoção da jornada de 5 dias de trabalho para 2 de descanso. Segundo ela, a proposta garante condições mais humanas e combate rotinas exaustivas enfrentadas por milhões de trabalhadores.
Daiana Santos critica medidas que condicionam a redução da jornada a mudanças em direitos trabalhistas, como cortes no FGTS e desoneração patronal. Para a deputada, a melhoria das condições de trabalho não deve servir como moeda de troca nas negociações do Congresso.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, defende o fim da escala 6x1 com redução da jornada semanal para 40 horas. O legislador sustenta que a mudança tem apoio da maioria da população brasileira por garantir mais tempo de descanso aos trabalhadores.
Fernando Mineiro critica a tentativa de mudança na PEC do fim da escala 6x1, que acrescenta o período de 10 anos para a implantação da escala 5x2. Ele pede que a sociedade e as centrais sindicais acompanhem a votação para pressionar o Congresso em defesa da redução do tempo de trabalho.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, condena parlamentares da oposição que não apoiam a PEC do fim da escala 6x1. O deputado afirma que os trabalhadores precisam de mais tempo para cuidar da saúde, conviver com a família e ter acesso ao lazer.
Marcon critica a apresentação de uma emenda que prevê, em vez de reduzir a jornada para 40 horas, aumentar para até 52 horas de trabalho por semana. Na opinião do congressista, quem defende esse tipo de mudança trata o trabalhador como máquina, não como ser humano.
Votação.
Câmara aprova projeto que permite que o trabalhador empregado na safra agrícola continue a receber o Bolsa Família. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de um projeto que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais, como Bolsa Família, para o trabalhador que se empregar em atividade ligada à safra agrícola. Esse tipo de serviço varia de acordo com a atividade agrária e compreende o período entre o preparo do solo e a colheita. Os contratos para esse tipo de trabalho, de acordo com a lei de 1973, têm um período máximo de 2 anos. Acontece que as regras do Bolsa Família estão atreladas a um valor máximo de renda por pessoa. Esse limite foi definido em R$ 218 mensais. O que faz com que o trabalhador perca o direito se obtiver um trabalho com carteira assinada, como é o caso da safra. O argumento é de que algumas culturas agrícolas, como o café, o alho, a batata, a uva, a maçã e a cebola, têm elevada necessidade de mão de obra, o que faz com que o trabalhador prefira manter a Bolsa Família a trabalhar com carteira assinada. O projeto apresentado pelo deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, foi aprovado pela Câmara em 2024 e depois foi alterado pelo Senado. A proposta retornou para análise dos deputados e o relator, deputado Evair Vieira de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, rejeitou a maioria das mudanças feitas pelos senadores. O texto original aprovado pela Câmara retira do cálculo da renda familiar para efeito do recebimento de benefícios sociais o salário recebido pelo trabalhador no contrato da safra. O Senado, por sua vez, optou por alterar a regulamentação do programa Bolsa Família para prever a reinclusão do beneficiário excluído no caso da média anual de renda da família superar o limite permitido. Para o relator Evair Vieira de Mello, a mudança não garante a permanência do trabalhador safrista no Bolsa Família.
Entendemos que a proposta do Senado Federal, ela não aprimora significativamente a operacionalização do programa Bolsa Família, na medida em que continua a impedir a contratação de safristas, cuja condição, mesmo após a sua contratação, ainda é de vulnerabilidade social em face das peculiaridades inerentes à atividade agropecuária que é sazonal. O contrato de safra desempenha papel essencial para a manutenção da produção agrícola e da pecuária nacional.
O projeto que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agricultura.
Tiago de Joaldo, do Republicanos de Sergipe, cobra do governo a conclusão de estudos sobre possível prática de dumping na importação de leite da Argentina e do Paraguai. Ele afirma que a concorrência estaria prejudicando produtores brasileiros e tornando a atividade economicamente insustentável.
Tiago de Joaldo também pede ações do governo de Sergipe para fortalecer a cadeia leiteira local. Ele menciona, por exemplo, incentivos tributários, compras públicas de leite produzido no estado e apoio institucional aos produtores do sertão sergipano.
Dr. Flávio, do PL, exalta a exposição de produtos do agronegócio do Rio de Janeiro na Câmara, com a participação de produtores da região serrana e do norte fluminense. O parlamentar assinala que a divulgação de produtos regionais amplia mercados e fortalece a agricultura do estado.
Dr. Flávio pediu ainda a derrubada do veto presidencial ao projeto que reconhece o norte e noroeste fluminense como região do semiárido. Para o deputado, a medida vai facilitar o acesso ao crédito e ampliar investimentos para os produtores rurais da região.
Justiça.
Câmara aprova projeto que aumenta a punição para pedófilos quando o crime é cometido pela internet. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que aumenta penas para crimes relacionados a abusos sexuais de crianças e adolescentes em ambientes digitais, inclusive com o uso de ferramentas de inteligência artificial. A proposta considera a violência sexual de criança ou adolescente qualquer representação de atividade sexual ou nudez que envolva criança ou adolescente real ou fictícia. Isso vai valer para fotografia, vídeo ou imagem digital, mesmo que produzida, manipulada ou gerada com o uso de tecnologias digitais, inclusive inteligência artificial. A proposta também deixa claro no Código Penal que todos os crimes contra a dignidade sexual, como estupro e estupro de vulnerável, também serão caracterizados quando cometidos no ambiente digital. Todos esses crimes passam a ser considerados hediondos, o que significa mais tempo de cumprimento de pena em regime fechado. O projeto também torna crime o simples acesso a conteúdo de pedofilia na internet. Ou seja, isso será crime mesmo se a polícia não encontrar arquivos com conteúdo de abusos sexuais ou violência contra crianças e adolescentes armazenados no computador ou na nuvem do acusado. A proposta também aumenta em até um terço a pena para aliciamento de crianças ou adolescentes por meio de inteligência artificial ou filtros capazes de alterar a imagem ou a voz do criminoso para enganar a vítima. O agravamento da pena vai valer também no caso de perfis falsos em plataformas de jogos online, aplicativos de mensagens, salas de bate-papo e redes sociais. Segundo a relatora, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, esse dispositivo foi inserido na proposta após o caso de um criminoso no Rio Grande do Sul que vitimou 127 meninas usando perfis falsos criados por inteligência artificial. Além do aumento de penas, o projeto legaliza a infiltração policial em investigações sobre redes de pedofilia.